Vangelo di San Matteo, capitolo 20, non è proprio una parabola che, secondo alcuni esegeti, è te irritante, perché realmente tocca la nostra preoccupazione congeniera, la nostra mentalità di una logica economica caratterizzata per la nostra società capitalista, consumista, una società che descarta tutti quelli che non produce e che non sono competitivi per un nostro mondo che sovvisa il lucro e non il valore della persona. E la parabola dos operarios da vigna chamados in varias horas del giorno parece che a te di forma provocatoria il dono da vigna comincia a pagare gli operari cominciando da quelli da ultima ora trabagliaran appena su una ora come vamos ler agora no testo e mesmo assim recebem o mesmo salário daqueles que trabalharam um dia inteiro suportando o calor daquela jornada de trabalho. E é muito importante entender que aqui nós podemos ver um evangelho em miniatura, o evangelho da gratuidade do Senhor, ele que não nos recompensa conforme os nossos méritos, mas conforme a sua misericórdia. Como lemos no Salmo 172, no versículo 2, o Senhor alimenta seus amigos enquanto dorme. O que vale o nosso relacionamento com o Senhor? Deus olha o nosso coração, não as nossas obras. As obras são consequências daquilo que Ele opera no nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. Mas vamos ler o Evangelho. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: "Ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo." E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: "Por que estáis aí o dia inteiro desocupados?" Eles responderam: "Porque ninguém nos contratou." O patrão lhes disse: "Ide vós também para a minha vinha." Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: "Chama os trabalhadores, paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros." Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: "Esses últimos trabalharam uma hora só e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro." Então o patrão disse a um deles: "Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom?" Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E aqui uma primeira reflexão. Curiosíssimo, o Senhor chama a toda hora. Por quê? Ele chama trabalhadores às 6 da manhã, quando costumava na época começar o dia de trabalho, e depois chama ainda às 9, ao meio-dia, às 15 da tarde, às 17. O trabalho terminava às 18 horas. Por que acontece isso? É belíssimo. Toda hora é a hora de Deus. A toda hora Deus chama para o trabalho na sua vinha. Quer dizer, a cada momento Ele nos convida para a conversão, para a graça, para entrar no reino. E aqui é interessante perceber como, biblicamente, não é importante a cronologia do tempo, quer dizer, a sequência dos horários, mas é importante a graça contida em cada momento, chamada Kairos. Em cada momento, o Senhor nos dá a graça do agora, a graça do momento presente. Quem descobre esse segredo da vida espiritual, descobre uma das maiores riquezas. O Senhor não recompensa o nosso trabalho, os nossos méritos. Ele recompensa a nossa decisão, a nossa resposta. Decidirmos para Deus. Basta pensar ao bom ladrão que na última hora da sua vida alcançou o paraíso. E não é por acaso que aos pés da cruz de Jesus estava Maria Imaculada, Maria Maddalena che tinha tido una vita di peccato e João, discípulo amado, che permaneceu virgem. Ma i tre receberam la mesma graça e Gesù ressuscitato apareceu por primeiro a Maria Maddalena, pois o sangue di Cristo si dà por inteiro e nos torna totalmente puros. E se è scritto: Benaventurados os puros, perché verão a Deus. E Maria Maddalena, da qual tinha sido tirado 7 demoni, foi a primeira. Aver Cristo ressuscitato, perché pelo sangue di Cristo recebeu una pureza plena, una libertação completa. E aquilo che disse San Paolo na carta aos Romanos: come antes vocês apresentavam os próprios membros ao serviço da impureza e da desordem para una vida desregrada, assim agora apresentem próprios membros ao serviço da justiça para a santificação. Sempre é a hora de recomeçar, sempre podemos nos decidir. E a misericórdia de Deus é derramada com maior abundância naqueles que mais precisam, naqueles que mais pecaram, naqueles que mais erraram. Não é pelos méritos, é pela determinação de seguir Jesus como nosso Senhor e acolhê-lo como centro da nossa vida. É por isso que em Romanos 13, no versículo 11, nós lemos: já é a hora de acordar. O dia se aproxima. O tempo do Senhor é o agora. Agora, nós lemos também no Evangelho de João, no capítulo 4, é a hora em que Deus suscita verdadeiros adoradores, adoradores no Espírito e na verdade. E ainda São Paulo, em Romanos, no capítulo 12, tem uma expressão belíssima, onde Paulo nos convida a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como culto espiritual. Não conformarmos com o mundo, mas transformarmos, renovando o nosso modo de pensar através da obediência à palavra de Deus. Esse é o segredo. A cada dia nós recebemos a graça de começar tudo de novo. Lemos em Mateus 6, assim não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal, a cada dia a sua graça. A cada dia nós podemos acolher Cristo, ir na vinha, trabalhar na vinha e receber todos os méritos, não os nossos, mas aquele da paixão, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Por isso, a pergunta: o que é o denário? Esta moeda de prata que os trabalhadores recebem, todos eles, indiferentemente do horário em que se colocaram ao serviço do patrão da vinha, é que Deus dá tudo para todos. Ele se dá tudo em cada parte. Ele se dá sempre por inteiro em cada momento. E de fato, esta moeda de prata, chamada denário, era a moeda suficiente para viver um dia, para uma família ter de que comer, de que vestir, como sobreviver à necessidade do dia. E não é por acaso ainda que a palavra de Deus nos diz que quando temos o necessário para nos vestir, para comer, contentemo-nos com isto. É uma mentalidade bem diferente da nossa capitalista, que continuamente se preocupa de acumular e dificilmente se preocupa com aquilo que é necessário para a vida dos outros, para repartir aquilo que na verdade não nos pertence. Somos apenas administradores de uma graça e o Senhor nos pedirá conta de como teremos administrado os nossos bens em favor de todos. Mas aqui entra um dos grandes perigos da vida espiritual, que é a avidez, a necessidade de ter mais, de acumular. Uma avidez que quer tudo e nos impede normalmente de decidirmos para Deus. E que gera a inveja, aquela inveja que lemos no fim do Evangelho, quando os trabalhadores da primeira hora se lamentam, mesmo tendo recebido o que tinha sido combinado com eles. É interessante que dos outros operários não se fala que tinha sido combinado o valor de uma moeda, de um denário, mas o dono apenas dirá eu vos pagarei o que for justo. Enfim, com os demais operários das seguintes horas, não foi combinado nenhum valor. Eles foram confiando no dono da vinha, na sua bondade. É impressionante, porque realmente esta inveja é terrível. Quando no fim do dia cada um recebe o seu denário, aqueles que entraram no serviço na primeira hora dirão para o dono da vinha: "Que você igualaste? Estes operários a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro, eles escutarão do Senhor esta resposta: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado por último, mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom?" Sim, a palavra de Deus nos fala que a justiça de Deus sempre é justiça. Mas o Senhor não é apenas justo, é também misericordioso. E assim nos convida a viver no nosso relacionamento com os irmãos. A palavra diz: a vossa justiça não supera a justiça dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino do céu. O que é o reino? O reino é um lugar da gratuidade. Se um pai dá para o filho só o que é justo, ou se um esposo ama a esposa só naquilo que é justo, a vida se torna um inferno. Em verdade, o pai que ama enche de surpresas os filhos, e com a esposa tem uma contínua criatividade do amor, através de pequenos gestos, através de presentes, através de posturas de ternura, de compaixão, de escuta, de atenção. E atenção é realmente este a mais da justiça. A gente precisa continuamente surpreender os outros com aquele amor com que Deus Pai também nos surpreende continuamente. É belíssimo fazer da nossa vida um paraíso, antecipando-nos nas necessidades, antecipando o desejo dos nossos irmãos e tendo aquela criatividade que só o Espírito Santo pode nos dar. Uma palavra de amor, um cartãozinho deixado na mesa antes de sair para o trabalho, o cuidado da esposa com a casa ou com a preparação daquele alimento, daquele prato que sabe que a esposa há muito tempo desejaria comer. Realmente, se a nossa justiça não supera a expectativa do outro, se não aprendermos a amar em excesso, a vida se torna um deserto, uma experiência chata, sem gosto. Última coisa, porque o dono da vinha chama em toda hora, porque ele precisa de todos. Isso é importantíssimo. Ele não quer ver ninguém desempregado. Somos importantes para Deus. Ele precisa de nós. Ele fez questão de precisar de nós. Todos ele chama para a vinha. Todos para a festa. Iremos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, porque trabalhar com Deus é festa. Amar é repousar em Deus. E quem ama, como dizia São João da Cruz, não cansa e não descansa, enquanto a ociosidade é a mãe de todos os vícios. É maravilhoso descobrir que trabalhar na vinha do Senhor significa participar do seu poder criador, do poder de transformação deste universo que Ele confiou ao homem. É encontrar a própria dignidade. E uma das coisas mais tristes da vida é ver jovens encostados, estacionados, que não encontram trabalho, que não encontram estímulo, porque não descobriram o sentido da própria existência e a alegria da missão que Deus lhe confia. Quantos jovens que viram hoje como parafusos sobre si mesmos, sem conseguir agarrar-se a nada. Não é este o desejo do Pai. Ele precisa de você, precisa de mim, precisa de todos. Nesses dias recebi um livro como presente de uma das nossas irmãs que sobrevive apesar de uma doença terrível que atrofiou metade do seu cérebro por causa do ictus que teve tempo atrás. Pela ciência nem podia ter sobrevivido, mas mesmo assim ela vive sorrindo, ela vive amando cada pessoa. E nesse livro escreveu como a vida é preciosa por causa de um sorriso. Ela fez da sua doença uma oferta de amor. Ela entende que mesmo assim pode trabalhar na vinha do Senhor e que o Senhor precisa dela para irradiar alegria e confiança naqueles que sofrem. A tua vida, por quanto limitada, ainda se torna um dom precioso na vinha do Senhor para os teus irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde e conceda um domingo repleto de alegria no trabalho da vinha. Você é precioso para Deus. Ajuda os teus irmãos, chama os teus irmãos para que descubram também quanto preciosa é a vida deles para o Senhor. Um bom domingo para todos.